penso que acabámos de ter quórum e, portanto, penso que podemos dar início. Como sabem, os senhores deputados, isto é a audição aos candidatos a membros efetivos e suplentes do Conselho Nacional de Educação e a primeira audição vai ser feita à doutora Maria Eugénia Gamboa, que é suplente do PSD, porque, como sabem, a senhora deputada Nilza de Sena não pode estar cá hoje e vai ter a sua audição na sexta-feira às 9:30 da manhã. E, portanto, eu pedi à doutora Maria Eugénia Gamboa. E o procedimento é que cada um dos membros tem 5 minutos para fazer a sua intervenção. E, portanto, é 10 minutos no total para os dois membros de cada um dos grupos parlamentares. E depois cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para fazer as suas perguntas e depois terá também 5 minutos. Portanto, o tempo conta ali, como sabe, melhor do que eu, se calhar. Senhora doutora.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer aos membros e aos Srs. Deputados o facto de terem-me indicado como candidata a membro do Conselho Nacional de Educação. Da minha pessoa, Vossa Excelência já tem um currículo, que eu tentei fazer um currículo resumido para facilitar a análise do meu percurso profissional e académico. Não é completo, mas achei que o mais importante e o mais relevante para o cargo e a honra que me privilegiaram era o suficiente para Vossas Excelências poderem analisar. A minha vida profissional e académica esteve sempre ligada à educação. Ao longo dos anos fui-me especializando na área das políticas públicas, especificamente na área das políticas públicas da educação. Fui assessora do Sr. Ministro Nuno Crato durante 4 anos e meio fui também, algo que não está no currículo, candidata, concorri no âmbito da CRESAP, dos concursos da CRESAP, para secretária-geral do Conselho Nacional de Educação, tendo ficado nos 3 selecionados e não tendo sido designada para esse cargo, que foi, obviamente, e está muito bem, ser muito bem desenvolvido pelo professor Niguens. O Conselho Nacional de Educação, para mim, é um dos principais órgãos de aconselhamento do Governo e do Parlamento. Cresceu ao longo dos anos, eu estive também envolvida no âmbito da sua ampliação e no aprofundamento das suas competências, dado que já na altura da anterior Presidente Ana Betancourt tinha sido salientada a necessidade de ajustar, no fundo, o Conselho Nacional de Educação às novas realidades e, no fundo, dar um maior peso e uma maior autonomia e independência deste órgão. É um órgão que não só procura consensos, mas, sobretudo, e tendo em conta a sua última orgânica, procura também reforçar o seu caráter técnico-científico. Isto porquê? Porque, efetivamente, é necessário criar-se opinião, mas opinião informada. Quanto mais informada for a opinião, mais fácil são os consensos. E, infelizmente, apesar de a educação ter evoluído de uma forma muito positiva no nosso país, os indicadores mostram, houve um esforço continuado do país no âmbito do investimento na educação, da sua qualidade, do seu alargamento a toda a população. E, efetivamente, muitas vezes a opinião pública e mesmo a opinião política está informada não da informação técnico-científica que é necessária para tomar boas decisões, mas de algum impressionismo que eu costumo chamar de treinadores de bancada. É muito fácil para quem está de fora e quem efetivamente não conhece o sistema como um todo, dar opinião. Não há nada mais fácil. E, portanto, quando nós exigimos, como democratas, como cidadãos, mais qualidade, na decisão política e no desenho das políticas públicas, é natural que também queiramos que essa decisão esteja devidamente sustentada, não só no estado da arte, e isso é algo que o Conselho Nacional de Educação, com a presidência do professor David Justino, tem feito de uma forma muito credível, muito fiável. A qualidade dos seus relatórios, dos seus pareceres, mesmo a qualidade do estado do livro Estado de Educação, que foi uma grande iniciativa na altura da Presidenta Ana Betancourt, mas que foi continuada, mesmo esse relatório está com cada vez maior qualidade. E isso é bom. E é bom também, algo que também foi desenvolvido nesta tentativa de dar um caráter mais científico-técnico deste órgão, foi desenvolvido também com uma abertura do órgão a outras entidades académicas e relevantes na sociedade. Ainda hoje há a notícia de um novo site em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é algo que é muitíssimo importante para todos nós, não é apenas para o poder político, não é apenas para o governo, é para todos os cidadãos. Quanto mais informação o cidadão tiver, melhor. E isso é um trabalho que eu considero absolutamente indispensável. E já terminei, acho que estou aberta a qualquer questão que queiram colocar.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Germana Rocha, SD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e quero naturalmente iniciar por saudar a doutora Maria Eugénia Gamboa enquanto candidata a membro do Conselho Nacional de Educação indicada pelo Grupo Parlamentar do PSD e desde já desejar-lhes maiores felicidades no desempenho das suas funções. Agradecer também a exposição que aqui nos trouxe acerca do enquadramento desta candidatura, nomeadamente no que diz respeito às competências que possui na área da educação, decorrente do percurso efetuado nos diversos cargos que exerceu até esta data. O Conselho Nacional de Educação tem vindo a assumir um papel crescente e determinante no desenvolvimento do setor da educação, que assenta essencialmente num amplo debate e estudo, conduzindo a um aprofundamento do conhecimento que contribui decisivamente para esta evolução, como aqui também referiu. E por isso o que lhe pergunto é se entende que a atual composição e modelo de funcionamento consegue ou não cumprir quer a missão, quer as competências definidas por lei, por forma a garantir a isenção, imparcialidade, independência e autonomia que tem que estar subjacente a este órgão consultivo do Estado. Por outro lado, o escrutínio efetuado por parte da comunidade educativa é cada vez mais frequente e exigente nas diversas matérias que envolvem o setor de educação, por isso gostaria de saber quais as matérias que entende deveriam ser prioritárias e oportunas neste momento para que o CNEP pudesse apresentar os seus contributos, atendendo a que tem sido entendido e amplamente veiculado que o Conselho Nacional de Educação deverá ter uma atitude proativa também e não só reativa em várias matérias do setor educativo. Por último, no currículo que nos foi distribuído refere também uma experiência no que toca à descentralização de competências na área da educação. E dado ser um assunto que está em cima da mesa neste momento aqui no Parlamento, eu gostaria de saber qual é a visão que tem relativamente ao desenrolar deste processo e de que forma poderá também aqui o CNE contribuir para o desfecho deste processo. E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra, não sei, à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS, mas agora.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os colegas e os colegas deputados e saúdo a doutora Maria Eugénia Gamboa como candidata ao Conselho Nacional de Educação e desejo que, efetivamente, o trabalho que terá pela frente seja exercido de forma o mais positiva possível a bem da educação do nosso país. Deixem-me dizer que a minha intervenção vai ser muito curta, atendendo a que há um conjunto de questões feitas por todos os grupos parlamentares que, portanto, não precisam que se desenvolva demasiado. No entanto, há uma questão que eu gostaria, portanto, de colocar. Nós hoje temos como grandes inquietações no âmbito do nosso sistema educativo, por um lado o forte envelhecimento do corpo docente e por outro lado a diminuição, os dados da demografia. Portanto, nós temos uma diminuição nos últimos 10 anos de cerca de 100 mil alunos e isto inquieta-nos profundamente. Sabemos que o Conselho Nacional de Educação é um excepcional interlocutor entre as tomadas de decisão política e a sociedade civil, vamos assim dizer. Essa concertação é importante na medida em que deve conduzir à sustentabilidade das políticas, por um lado, e, por outro lado, ao aperfeiçoamento de todo o sistema educativo. Eu gostaria de saber qual é o entendimento que a doutora Maria Eugénia Gamboa faz desta problemática, sabendo nós que a inovação educacional está à nossa porta. Nós queremos um sistema educativo do século XXI. A nossa lei de bases do sistema educativo, de braço dado com o Conselho Nacional de Educação, tem 30 anos e, portanto, sobre esta matéria, o que é que nos pode transmitir? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, pedir desculpa porque eu vou ter que me ausentar e estar intermitente porque estou também a seguir outra comissão. Queria cumprimentar a doutora Maria Eugénia Gamboa, é uma pessoa que nós também já vamos conhecendo aqui do Parlamento e, portanto, cujo currículo e a ligação à educação é inquestionável. O Bloco de Esquerda entende que estas indicações são indicações de cariz partidário. Os partidos entendem quem é que querem indicar, em quem é que têm confiança para transmitir ou traduzir o seu pensamento no Conselho Nacional de Educação. É isso também que dá pluralidade ao Conselho Nacional de Educação e que depois, como vimos ontem, acaba por ser também um garante da sua independência. E nesse sentido não queremos que faça sentido fazer aqui uma audição no entendimento mais estrito do termo e, portanto, o que eu queria era desejar-lhe muito bom trabalho e sucesso no mandato no Conselho Nacional de Educação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Professora Eugénia Gamboa, é Eugénia, como nós conhecemos aqui. Fazer um bocadinho eco daquilo que diz a Sra. Deputada Joana Mortágua. O entendimento destas indicações é que, uma vez que são indicações feitas pelos partidos, naturalmente que elas transparecem o que é que são as visões que os partidos entendem que devem estar em discussão no Conselho Nacional de Educação e, nesse sentido, não nos parece muito pertinente fazer muitas considerações ou perguntas, porque é óbvio que, se todos nós fizermos as indicações que são consonantes com as posições dos nossos partidos, então daí resultará essa tal pluralidade que ontem se falava. Em todo o caso, quer através do trabalho publicado, quer através do trabalho que faz também juntamente com o grupo parlamentar do PSD, nós no CDS conhecemos as posições da senhora professora, muitas das quais subscrevemos, e, portanto, não nos compete nesta fase fazer mais considerações, mas apenas desejar os maiores sucessos na função que terá pela frente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a professora Eugénia Gamboa, que aqui está connosco nesta audição, e efetivamente o que nós consideramos é que a exposição que foi feita foi clara em relação àquilo que são os motivos, os objetivos que movem esta candidatura ao fim e ao cabo, que, conforme aqui foi dito, também parte exatamente da indicação dos grupos parlamentares e, portanto, a exposição que foi feita vai em consonância com aquilo que conhecemos em termos de também de posições políticas, neste caso, do PSD. E, portanto, dizer que naturalmente teremos esse aspecto sempre em consideração e em análise, e agradecer-lhe esta exposição que foi feita em termos aqui do que é a proposta e a visão de trabalho em relação a esta matéria para o Conselho Nacional de Educação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, não havendo mais questões, passava-lhe a palavra.
Antes de mais, agradecer a todos os simpáticos votos de sucesso. E já que não me colocaram muitas questões, eu vou responder àquelas que me foram colocadas, tanto pela Sra. Deputada Germana Rocha como pela Sra. Deputada Maria Augusta dos Santos. Quanto ao modo de funcionamento orgânico do Conselho Nacional de Educação, a última revisão que foi feita foi exatamente tentar ajustar, adequar o Conselho Nacional de Educação a uma maior pluralidade a nível da representação. Havia efetivamente agentes e setores do âmbito da educação que não estavam devidamente representados. Quanto à orgânica e recursos próprios do Conselho Nacional de Educação, se me fosse questionado se não deveria haver um reforço das verbas orçamentadas para o Conselho Nacional de Educação e um reforço mesmo do seu pessoal técnico, não administrativo, mas técnico, eu diria que sim. A verdade é que quando foi feita a alteração orgânica, quando foi proposta a alteração orgânica, o país vivia ainda numa situação extremamente difícil e havia um cuidado a esse nível. A verdade é que com a presidência do professor David Justino, essas falhas próprias do Conselho Nacional de Educação foram supridas através de parcerias muito úteis com várias universidades, com vários institutos superiores e mesmo com fundações, o que permitiu dar a grande visibilidade ao Conselho Nacional e uma visibilidade e um prestígio que deve ser continuado. Aliás, o facto da Assembleia da República ter apresentado e ter votado um académico reputadíssimo como o professor David Justino, ex-ministro da Educação, representa bem o sinal do que o Parlamento deu à sociedade, do papel e da importância do Conselho Nacional de Educação. Quanto ao escrutínio, quanto às matérias relevantes, aqui eu vou ligar exatamente às questões que me foram apresentadas pela Sra. Deputada Maria Augusta. Efetivamente, o sistema educativo português vive sob várias condicionantes. Há uma condicionante que é a demografia, é algo que eu já estudei há 11 anos e eu ando a chamar a atenção para o inverno demográfico que nós vivemos. É uma situação gravíssima como país, e nós efetivamente ainda não estamos, porque é uma das áreas de nível de políticas públicas que é extremamente difícil de alterar, porque há variedíssimas variáveis que influenciam a demografia e nós, olhando para aquilo que são políticas proativas a nível demográfico e aquilo que foi a experiência de outros países, sabemos que muitas vezes políticas proativas a nível demográfico não têm os efeitos desejados. Portanto, isto é muito mais profundo, a nível cultural, e isso é algo que demora muito tempo a ser implementado. E, efetivamente, nós temos um problema, que era um problema que já estava identificado no anterior governo e que está atualmente também identificado, que é o envelhecimento da nossa população docente. Portanto, nós temos uma diminuição dramática, drástica, discente, e paralelamente um envelhecimento dos nossos professores. Não é único, os últimos dados e os últimos relatórios mostram que a nível europeu este envelhecimento é também transversal. Não é uma solução fácil, mas nós sabemos que dentro de 5, 10 anos nós teremos uma renovação dos nossos quadros docentes. E, nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação deve pensar seriamente naquilo que é a qualidade dos futuros professores. Ou seja, nós sabemos que os estudos econométricos mostram claramente que a experiência profissional de um docente, ao longo, ao fim de 5 anos, acaba por compensar aquilo que são muitas vezes debilidades da formação inicial. Essas compensações são feitas não só pela experiência, mas também pela formação contínua. A esse nível, ou seja, ao nível da formação contínua, as políticas educativas transversalmente, isto não há aqui um governo A ou um governo B, foram sempre no sentido de tentar dar os instrumentos necessários para o ajustamento da sua formação. Mas, efetivamente, nós tivemos, na altura da expansão do sistema, quando, efetivamente, nós estávamos a expandir o sistema, não só a nível do alargamento da escolaridade obrigatória, mas também a nível da demografia, nós tivemos, efetivamente, uma certa abertura excessiva relativamente à entrada dos professores. E isto a nível da formação. Isto é algo que nós devemos preocupar. Porquê? Porque o efeito da qualidade docente sobre os resultados dos alunos é dos mais importantes, chega quase a ser tão equivalente às condições socioeconómicas de partida. Isto faz com que, designadamente, o Conselho Nacional de Educação deva contribuir efetivamente, não só com o estado da arte, mas com estudos e com relatórios, sendo proativo. Ou seja, o Conselho Nacional de Educação não é apenas, a última revisão veio trazer isso, não é apenas de reação. O Conselho Nacional de Educação deve ser proativo. E esta é uma das áreas que efetivamente merece ser estudada, analisada, de forma que quando tivermos essa decisão, quando efetivamente for colocada em cima da mesa, haja uma decisão fundamentada. E uma decisão fundamental, não só ao nível ao nível daquilo que é a duração da profissão, ao nível daquilo que são a idade de reforma, mas também ao nível da entrada, aquilo que deve ser as condições necessárias no sentido de valorizar cada vez mais a profissão docente. Muito obrigada, espero.
Muito obrigado, senhora professora Maria Eugénia Gamboa. Chegamos ao fim desta primeira audição. Vamos agora entrar na segunda. Eu penso que o deputado Porfírio está disponível para estar cá. A senhora deputada Maria Odete ainda não chegou, portanto vamos começar e depois... E muito obrigado. Eu ia sugerir o seguinte, eu ia sugerir que nós fizéssemos esta audição quando a doutora Odete João chegasse, se chegar entretanto, ela depois segue no processo normal de perguntas e respostas, se não ficamos à espera de um próximo intervalo que houver para fazer a intervenção. Portanto, eu dava ao Sr. Deputado Porfírio 5 minutos para a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Eu, fundamentalmente, o que queria era esclarecer o entendimento que faço desta função de representar um grupo parlamentar no Conselho Nacional de Educação. A minha visão da representação é basicamente esta. O representante não é exatamente um delegado que leva instruções em cada momento. Tem que ter alguma margem, alguma liberdade para interpretar qual é o posicionamento do representado. Entendo isso como deputado e também entendo isso como possível representante do governamental do PS no Conselho Nacional de Educação. Também cabe dizer nesse contexto que, se algum dia sentir ou me for feito sentir que já não sou adequado representante do grupo parlamentar, também saberei tirar as devidas conclusões desse facto. E isso pode acontecer. Aliás, os próprios grupos parlamentares podem interromper o mandato do seu representante do Conselho Nacional de Educação, coisa que também já aconteceu até com o grupo parlamentar do Partido Socialista. Farei os possíveis para, quando essa situação se aproximar, eu perceber, ser eu a perceber antes de serem os outros a perceber, se essa questão se colocar. De qualquer maneira, o enquadramento geral que tenho nesta matéria tem a ver com uma orientação política muito genérica, e ela é a Constituição da República Portuguesa e aquilo que ela diz em matéria de educação, aos seus vários níveis. É um enquadramento bastante abrangente e lato, mas de qualquer maneira é um referencial que em muitas situações nos ajuda a pensar e é um referencial que para mim é essencial. Queria dizer só mais duas questões sobre esta minha candidatura. O enquadramento aqui na Assembleia da República como deputado não é o mesmo enquadramento que nós temos no Conselho Nacional de Educação. Nós aqui puxamos mais pela diversidade no Conselho Nacional de Educação, normalmente puxa-se mais pelas convergências possíveis. Acho que fazemos bem aqui em puxar pelas diferenças, acho que fazemos bem no Conselho Nacional de Educação em puxar pelas convergências possíveis, embora eu não goste da palavra consenso, eu gosto da palavra convergências, quando elas podem ser construídas, não gosto do consenso porque não gosto de águas mortas, eu gosto de que a partir das posições diferentes se possa tentar encontrar cruzamentos e é isso que digo quando falo de convergências. Para mim é muito importante a ideia de que na educação o tempo é o das gerações e não o dos anos letivos e isso ajuda-nos a pensar um tópico que já foi mencionado aqui ontem e é que precisamos ser capazes de fazer um equilíbrio entre a necessidade de estabilidade e a necessidade de mudança. Esse foi um tópico mencionado aqui ontem na audição da candidata à Presidente do CNE, também me procuro colocar, tanto quanto possível, nessa tentativa de equilíbrio. E, por último, eu de facto sou membro do CNE há um ano e pouco, em representação do parlamentar do PS. Aquilo que tenho procurado fazer é ter uma intervenção equilibrada nas discussões que se colocam, tenho procurado acompanhar os trabalhos do CNE, obviamente sempre na perspectiva do grupo parlamentar do PS, mas também na perspectiva de que a Assembleia da República e os deputados individualmente e os grupos parlamentares têm a sua própria legitimidade política e democrática, mas também devem ser capazes de ouvir a expressão de outros pontos de vista sobre o sistema educativo. E o Conselho Nacional de Educação é, de facto, um espaço muito apropriado para nós também fazermos a representação ao contrário, também sabermos trazer para o Parlamento aquilo que lá se debate e as posições que lá são expressas. E, portanto, espero que esta função de representação, se ela se vier a concretizar, seja uma oportunidade de enriquecimento minha pessoal também, na perspectiva de quem está na ponte, de quem leva coisas e de quem traz coisas, penso que é esse o esforço que me compete fazer e é aí que me coloco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto chegou mesmo à hora, às 10h40, que é quando era para começar esta série das audições que nós aqui temos. Eu pedi então à senhora antiga deputada Maria Odete Conceição João, em 5 minutos no máximo, para nos dizer aquilo que entender. O seu CV já foi distribuído, como sabe, e portanto seja muito bem-vinda. Eu sei que veio a grande velocidade, ainda bem que chegou. Já percebi que carregar no pedal é uma característica de muitas deputadas que já me confessaram isso. Senhora Deputada Odete.
Obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados e não vou ocupar com certeza os 5 minutos apenas para vos dizer que fazer parte do Conselho Nacional de Educação numa lista apresentada pelo Partido Socialista é uma honra, num órgão que apresenta estudos estratégicos em matéria de educação, um órgão que se credibilizou ao longo
dos últimos anos, portanto, desde 87, que congrega várias forças da sociedade, mas também várias opções políticas, mas que no essencial tem conseguido fazer a concertação entre todas estas vontades e todas estas formas de estar e de olhar para a educação, e tem sido possível encontrar nos parceiros, nos estudos que o Conselho Nacional de Educação tem produzido, matéria onde todos nos revimos e que, de facto, é essencial para as políticas públicas em matéria de educação. Entendo que, independentemente da força política que me indica para fazer parte do plenário do Conselho Nacional de Educação, naturalmente que há em mim uma matriz da qual não abdico, mas que conseguirei sempre estabelecer as pontes e os consensos entre aquilo que são as necessidades do país, mas também as vontades de cada uma das forças em presença. Eu penso que é nesse consenso, é nesse estabelecer de pontes entre todos que é essencial o trabalho do Conselho Nacional de Educação. Todos nós nos lembramos, e há pareceres e há estudos que são essenciais em matéria de educação, nomeadamente as questões, as matérias da autonomia, as matérias da educação especial, do alargamento da escolaridade básica, e, de facto, um olhar sobre todas essas matérias ajuda-nos a compreender melhor e a tomar, posteriormente, por quem de direito, as decisões que se exigem em matéria de educação. Daquilo que eu posso contribuir para o Conselho Nacional de Educação, coloco à disposição, naturalmente, a minha experiência, e já, como já foi referido, o currículo já foi distribuído, mas uma vasta experiência sempre na área da educação, do ensino básico ao ensino superior, na formação inicial de professores, nas tecnologias da informação, tendo coordenado aquilo que foi o grande impulso em termos de introdução das tecnologias nas escolas, o projeto Minerva, e, naturalmente, toda a minha experiência enquanto deputada e também na administração, num serviço subregional do Ministério da Educação. Penso que estas várias experiências e estas múltiplas visões do sistema educativo permitirão também dar um contributo naquilo que todos desejamos, que é ter melhor educação, educação para todos e aprendizagens de sucesso. E ficaria por aqui, naturalmente, disponível para todas as perguntas.
Muito obrigado, senhora doutora Maria Odete João. Eu passaria agora à senhora deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, senhora presidente. Quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à doutora Odete João. Seja bem-vinda novamente a esta comissão. E queria saudar também o senhor deputado Porfírio Silva, naturalmente, enquanto candidato indicados ambos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para integrarem o Conselho Nacional de Educação, e também desejar as maiores felicidades no exercício de mais um mandato. Os currículos foram distribuídos e são subejamente conhecidos. Ambos os candidatos têm percursos, embora diferentes, mas amplamente ligados à área da educação, e por isso conhecido o trabalho por todos nós. E muito rapidamente queria agradecer o enquadramento que fizeram das candidaturas a este órgão, a análise que fizeram, e que, de facto, o enfoque que deram aos contributos que o Conselho Nacional de Educação tem dado a quem tem o dever de decidir, e, portanto, tem contribuído de uma forma muito positiva, quer a nível parlamentar, quer a nível do Governo, para tomarem uma decisão cada vez mais assertiva. Gostaria de lhes perguntar, uma vez que são membros atualmente do Conselho Nacional de Educação, o que pensam acerca do atual modelo existente? Se concordam ou se gostariam de ver algumas alterações introduzidas em termos de organização do Conselho, respeitando a missão, as atribuições e competências legalmente estabelecidas para este órgão consultivo do Estado. Se consideram ou não que o CNEI deverá assumir cada vez mais um papel proativo e não só reativo em matéria de educação e, por isso, que matérias atualmente consideram prioritárias neste enquadramento. E também se consideram ou não importante uma crescente abertura do CNEI à sociedade e à sua participação na atividade do Conselho, bem como um reforço do estabelecimento de pontes e parcerias com outras entidades, para além daquelas que já existem atualmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Susana.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras colegas, muito bom dia a todas e a todos. Começo por saudar também o Sr. Deputado Porfírio Silva, a nossa querida ex-deputada e professora Odete João, dizer que para nós, Partido Socialista, é um privilégio poder contar com a vossa dedicação e com a vossa disponibilidade ao serviço do Conselho Nacional de Educação. O vosso percurso académico, profissional e político fala por si, foram indicados por nós porque entendemos que o CNEI precisa de ter os melhores, precisa de ter cada vez melhor massa crítica, conhecimento, pensamento e, tal como foi dito também pelo deputado Porfírio Silva, que o CNEI se possa afirmar como um espaço cada vez mais de convergência, mas um espaço de liberdade e diálogo, e é nessa visão do CNEI como local de futuro que nós nos posicionamos e por isso representam ambos muito bem essa visão estratégica que temos do Conselho Nacional de Educação, numa missão longa de 30 anos, que se confunde com a própria Lei de Bases da Educação e que tem provado ao longo desses 30 anos que é de facto essa instância de concertação social e educativa e também um instrumento muito importante de democratização da própria administração, porque admite também atores externos ao próprio sistema educativo e nessa perspectiva tem sido um organismo muito importante para que a própria classe política cada vez mais tenha uma ação política consequente, porque ancorada naquilo que é a informação esclarecida de órgãos de consulta e órgãos independentes, isentos e autónomos, como tem conseguido ser ao longo dos anos o Conselho Nacional de Educação. E por isso, o deputado Porfírio Silva, ao longo dos anos, leva com a sua bagagem profissional e académica para o CNEI uma visão muito importante sobre a internacionalização, educação, informação e inovação, que é fundamental, e a ligação à inteligência artificial, ao qual se dedicou também muito tempo ao longo da sua vida, e obviamente também uma visão muito particular e importante que traz do ensino de adultos, também por via da sua própria experiência, que são áreas estratégicas para o Partido Socialista. Por seu turno, o Sr. Deputado Odete João, tendo em conta a sua ligação permanente ao terreno e à atividade docente, tem uma especial acuidade e experiência no sucesso escolar, na preocupação com a retenção, na preocupação com a qualidade das aprendizagens e com o currículo e com a valorização da classe docente. E é nessa complementaridade de ambos os percursos que se joga muito do futuro e das prioridades que entendemos que são vitais para o próprio Conselho Nacional de Educação. Deixo-vos com um pedido de dois comentários muito breves. Um primeiro, que é um comentário de uma frase de Joaquim de Azevedo, que nos diz que o que precisamos mesmo na educação é de política, muita política, ou seja, muita polis, muita comunidade e cidadania, muita capacidade de dar voz e ouvir os cidadãos e as suas instituições, fomentar a participação e a deliberação autónoma. É este o desafio central nos dias de hoje. E a pergunta que deixo, este é mesmo o desafio central e a ligação da Estratégia Nacional para a Educação e Cidadania. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro. Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero também cumprimentar o Sr. Deputado Porfírio Silva, e também a Sra. Deputada Odete, que já não está cá connosco, mas que tivemos o prazer de conviver, de falar várias vezes aqui, discutir politicamente muitos assuntos aqui na educação. Um bocadinho à imagem do que nós também já tínhamos dito, nós obviamente respeitamos as indicações de cada um dos partidos, acima de tudo acho que isso garante a pluralidade do Conselho, esperemos nós, garante acima de tudo também que neste caso específico duas pessoas, uma delas que já não está aqui connosco na comissão, mas o deputado Porfírio Silva, que tem a capacidade e ainda a possibilidade de discutir um conjunto de assuntos, tenha também agora no Conselho Nacional de Educação essa mesma possibilidade. Eu acho que merece o respeito da Comissão pelo trabalho que tem feito, independentemente de opiniões políticas contrárias ou equivalentes, tem sido, e é também aqui uma palavra pessoal, tem sido uma pessoa que quem respeito, com quem tenho discutido muitos assuntos ligados à educação e, portanto, acho que é inquestionável a sua capacidade, tanto o Sr. Deputado Porfírio Silva, como também o Sr. Deputado Odete, dessa mesma capacidade. E, portanto, quero, acima de tudo, desejar os maiores sucessos neste novo mandato e terei, de certeza, a possibilidade também de discutirmos aqui algumas questões que o próprio Conselho Nacional de Educação trará. E estou certo que serão mais aprimoradas com o contributo também das duas pessoas que agora ouvimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os dois candidatos apontados pelo BES e, se me perdoar, o Sr. Deputado Porfírio Silva, com particular gosto de rever agora a senhora doutora Odete João, nesta comissão. No caso do senhor deputado Porfírio Silva, nós fizemos isto ainda há pouco tempo, portanto, enfim, presumo que entre a sua consistência natural e o período de tempo curto que passou, não tenha havido grandes evoluções em relação ao que é a sua atitude e a sua maneira de estar e aquilo a que se propõe fazer no Conselho Nacional de Educação. E, portanto, parece-me muito bem que se proponha a oferecer o conteúdo daquilo que é a visão do seu partido, mas, claro, dentro dos graus de liberdade que lhe conhecemos da sua própria reflexão. No caso da senhora deputada Odete João, temos a experiência recente, muito vivenciada, da capacidade de criação de consensos e de uma procura persistente desses consensos naquilo que entende poder ser negociado, mas também muito firme naquilo que entende ser as posições que tem que manter, e, portanto, isso oferece-nos a nós no CDS toda a confiança que, pese embora as diferenças de visões que possamos ter, encontraremos na senhora deputada uma conselheira sempre dedicada à procura daquilo que for a melhor solução possível dentro destes parâmetros, e, portanto, aos dois a continuação e os votos do maior sucesso nas funções que vão desempenhar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Deputado Porfírio Silva e a professora doutora Odete João, e é um prazer voltar a vê-la aqui na comissão. Naturalmente, aquilo que é a visão que vos traz aqui em termos de educação ficou explanada nas considerações que foram feitas, acredito e esperamos, e o PCP faz votos para que neste trabalho do Conselho Nacional de Educação sejam sempre priorizadas, e é um pouco aquilo que gostaria de ver também, com certeza, de todos os candidatos, a defesa daquilo que é o papel da escola pública de qualidade para todos, que é uma missão ambiciosa, com certeza, que temos que levar com muita força e com muita vontade, numa fase que sabemos que é preciso continuar a contrariar questões complicadas que vieram a surgir em termos de política educativa, mas que exige um empenho de facto de todos para que a escola pública possa ganhar com políticas que a desenvolvam efetivamente. E, portanto, de resto, os demais assuntos ficaram perfeitamente plasmados na vossa intervenção e portanto, cá nos encontraremos com certeza mais vezes para discutir aquilo que é a política educativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva para, nos próximos 5 minutos, nos dar a sua reação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a todas as senhoras deputadas e ao Sr. Deputado que fizeram as intervenções em nome dos respectivos grupos parlamentares. Queria agradecer fundamentalmente não só as questões, mas também o desejarem que nós possamos cumprir de forma adequada o nosso mandato, se lá chegarmos. Apesar de tudo, isto é uma eleição, temos sempre que nos posicionarmos nesse enquadramento. É certo que a maior parte dos grupos parlamentares sublinharam, como parece normal, que os representantes de cada grupo parlamentar vão para representar esse grupo parlamentar e não para representar todas as posições à volta da mesa, mas mesmo assim foram colocadas algumas questões que eu gostaria de referir brevemente. No caso da senhora deputada Germana Rocha, eu ia focar numa questão que colocou e que penso que faz um bocado de chapéu para outras questões, que é a questão do papel do Conselho Nacional de Educação e se ele devia ou não ser mais proativo. Eu julgo que, em primeiro lugar, normalmente o papel dos representantes dos parlamentares não é, digamos assim, muito proeminente no Conselho Nacional de Educação. Por exemplo, normalmente os representantes dos grupos parlamentares não são relatores, já aconteceu, mas não é normal, portanto há uma certa descrição dos representantes mais estritamente políticos na forma de funcionamento do CNE. Eu não tenciono mudar muito esse caráter relativamente calmo da nossa participação no CNE, até porque o próprio ambiente do CNE também pede que tenhamos essa cautela. De qualquer maneira, isto para dizer que certamente não tomarei nenhuma iniciativa para mudar muito o perfil de atuação do CNE, até porque acho que o CNE deve evitar, em princípio, ter uma agenda alternativa ou uma agenda própria como o CNE. Mas, no entanto, vejo que seria pertinente que, em matérias que se possa entender que é preciso mais fôlego, que é preciso alguém que de fora do sistema estritamente político tome iniciativas a mais longo prazo para, por exemplo, atacar problemas de difícil concertação no plano de estudamento político, provavelmente seríamos capazes de identificar alguns temas em que fosse bom que o CNE fosse capaz de lançar uma discussão mais sólida e mais aprofundada, até para habilitar depois os agentes políticos a verem se poderiam fazer alguma coisa com esses elementos. Mas eu penso que a abertura à sociedade está mais ou menos garantida, pode sempre evoluir, este tipo de órgãos podem sempre evoluir, mas não é por aí que vejo uma grande preocupação. Mas para dizer que não tenciono ser muito eu próprio proativo a mudar o perfil de atuação do CNE, penso que não nos convém, e que não cabe muito com esta função da qual partimos. A senhora deputada Susana Amador ia pegar também numa questão específica, citou uma pessoa e um tema que são representativos de algo que eu acho que vale a pena dizer aqui. O professor Joaquim Azevedo é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, não temos as mesmas posições sobre muitas matérias em matéria educativa, mas é um exemplo de um diálogo que eu acho que vale a pena ter, porque é possível e nós temos que encontrar cada vez mais pessoas que, tendo posições diferentes, são capazes de as debater. Porque pessoas que têm posições diferentes, mas não são capazes de discutir as posições, não são capazes de dar passos para tentar perceber o que é que cada um está a dizer, não vale muito a pena, a pluralidade perde-se. No caso do professor Joaquim Azevedo, que eu acompanho há muitos anos por razões, enfim, profissionais de educação, é uma pessoa que para mim exemplifica alguém que, estando noutro quadrante de pensamento, é uma pessoa de quem vale a pena ouvir, com quem vale a pena discutir e com quem vale a pena tentar que ele também perceba as nossas opiniões, e isso é muito importante para que haja mais polis, ou seja, para que haja mais democracia, mais debate, mais aprofundamento e para que todos tenhamos mais espaço nessa construção da cidade, também no caso da educação. Até porque o tema educação e cidadania, evidentemente, é um tema que a nós nos diz muito, e gostaríamos muito que o Conselho Nacional de Educação e nós próprios contribuíssemos para que a questão da educação não fosse uma questão assumida apenas por alguns que acham que têm uma responsabilidade política por ela, mas fosse assumida pelo conjunto da sociedade como algo que faz parte da nossa conformação como democracia. Saltando agora para uma questão colocada pela senhora deputada Ana Mesquita do PCP, é evidente que, quando eu referi no princípio a Constituição da República Portuguesa como referencial, isso tem muito a ver com o papel essencial que nós reservamos à escola pública. Para nós é uma das grandes conquistas da democracia, é a escola pública. Há outras, mas a escola pública fez muito para a transformação positiva do país. É claro que a nossa concepção de escola pública, penso que ninguém será uma concepção exclusivista, que afaste outras formas de educação e outras formas de participação no esforço educativo, mas a escola pública terá sempre nas nossas orientações um papel relevante, e termino aqui. Muito obrigado, porque acabou o tempo.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada, Sra. Ex-Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as palavras dos senhores deputados, das senhoras deputadas e do senhor deputado. O deputado Porfírio Silva já respondeu às questões que foram expressamente colocadas, a dizer apenas que na parte da organização e composição do Conselho Nacional de Educação, sendo um órgão que tem uma diversidade de representações muito grande, tem plasmado também a sua pluralidade naquilo que é a sua composição, podemos naturalmente aprofundar, mas não exige mudanças profundas, nem tal, em meu entendimento, ou no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, seria desejável. Naturalmente que há sempre coisas a melhorar. Relativamente àquilo que é a ação do Conselho Nacional de Educação, há pareceres e há pedidos que são feitos expressamente pelo Parlamento, pelo Governo, e naturalmente que o Conselho Nacional de Educação terá que dar resposta, mas, portanto, há também naquilo que é a nossa sociedade um conjunto de temas que estão em cima da mesa, que são pertinentes e que importa fazer o seu acompanhamento naquilo que são estudos estratégicos. E eu refiro o alargamento da escolaridade obrigatória para os 12 anos. É preciso consolidar este alargamento, mas consolidá-lo com o sucesso de todos. Portanto, este acompanhamento naquilo que é o evoluir desta consolidação, penso que é uma matéria que o Conselho Nacional de Educação não se irá afastar. Por último, relativamente às questões sobre a escola pública, apenas dizer que essa é a matriz do Partido Socialista e que defenderemos sempre uma escola pública para todos, com qualidade e que garanta o acesso e os percursos a todos os alunos. Foi isso que aconteceu ao longo dos últimos 40 anos de democracia, e a escola pública é o garante de uma educação e da qualificação dos portugueses para termos uma sociedade mais coesa e melhor. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Doutora Odete João. Chegamos ao fim deste grupo. Agradeço aos dois candidatos e se passamos às entrevistas a seguir. E mais uma vez, Doutora Odete, muito obrigado por ter chegado exatamente à hora que estava marcada esta audiência. Não sei se já cá estão os outros. Se calhar começamos com o que já cá estiver. Ela podem avisá-la para ela vir mais depressa ou... Ah, ok. Se não fazemos a mesma coisa, começamos com começamos com a audição ao Manuel Rosa Grilo e depois quantos... É só às 11h20, é. Esperamos um bocadinho. É verdade, é verdade.